Fala, rapaziada, tranquilidade. Eu tô com dois convidados especiais aqui. Eu tô com o Igor e também com o Giovanni, alunos nossos do Scala, né? Nem sei se são do CF, são do CF também?
Também.
Também, então, CF e Scala, eles têm uma trajetória aí de resultado show de bola. Trouxe eles aqui para compartilhar um pouco da experiência deles aqui com vocês, também contar a jornada de erros, de aprendizado e acerto, que é basicamente aqui o roteiro que a gente faz no CaduCast, entrevistando pessoas que tiveram resultado aplicando o dropshipping que a gente ensina, aplicando as coisas que a gente ensina, para mostrar para todos vocês que é possível, porque o que eu falo para a rapaziada aqui é que muitas das vezes as pessoas podem ver, ah, Cadu, você tem aquilo outro, para você foi fácil começar, etc. Não, todo mundo já teve o começo, todo mundo começou de baixo, e eu trazendo cada vez mais pessoas mais similares, com inícios parecidos com o de todas as pessoas que estão assistindo aqui, acho que fica mais fácil da gente poder mostrar para todo mundo que é possível, né? Que é o grande objetivo nosso aqui do CaduCast. Então, cara, qual de vocês dois quer começar aí e responder a primeira pergunta? Eu acho que é a mais básica de todas, né, cara? Como é que você conheceu o Dropper? Como é que foi esse começo?
Vai começar aí, Igor.
Cara, eu comecei, cara, início de 2019. Eu comecei mais com tipo, uma fuga, né? Que eu fazia faculdade aquela coisa nas cabeças. Ah, será que eu tô fazendo certo? Não sei.
Mas,
Será que eu quero isso para
tipo,
minha vida?
foi 2019, né, início, mas como você conheceu? O que que foi? Apareceu um anúncio? Estava buscando na internet? Como é que foi essa parte?
Na verdade, eu seguia o Ryan,
Ah, maneiro.
apareceu alguém lá do Mastermind lá, que tava ganhando muita grana lá. Aí foi que despertou, né? Eu acho que isso que eu quero, porque eu já tava pesquisando a coisa de afiliado, tal, as coisas,
Já
mas
estava
ainda tava
olhando a
meio
internet ali, mais ou menos, uma maneira de ganhar dinheiro pela internet, né? Tava seguindo o Ryan, tava vendo ali e fala, cara, eu quero alguma coisa aí, eu só ainda não sei o que que é, né?
Aí antes o afiliado ainda era um pouco queimado, já tava nisso de queimado, já muita coisa, o pessoal falando que era pirâmide e tal. Aí já tava com o pé atrás, não conhecendo o tráfego pago. Foi que eu vi no dropship para toda a estrutura que é, né? Que era, tipo, eu tinha que fazer todas as áreas. Aí foi que eu me interessei. Aí eu não tinha ainda grana no início, aí foi que eu já busquei grana. Tipo, eu só estagiava na época.
Sim.
Aí ganhava R$ 500 por mês. Aí foi que eu procurei como que eu vou fazer um caixa para mim testar produto, né? Porque não tem muita grana.
Tinha a noção que isso era uma coisa necessária, né, cara?
Aí foi que eu falei, eu vou arrumar alguma coisa para me dar uma renda para poder testar produto, né? Tipo, eu vou trabalhar até virar um produto.
Daqui a pouco a gente continua essa parte. Vamos ver. E como é que foi para tu hoje, Giovanni?
No final de 2018 para 2019, assim, eu já pesquisava algumas coisas na internet também.
Fez
Eu comecei
aquelas pesquisas
com.
lá, como ganhar dinheiro na
Sim,
internet. Todos dois fez.
exatamente. Inclusive, eu mergulhei a fundo na questão dos traders lá, key options, essas coisas de mercado financeiro. O meu quarto era tudinho feito disso, assim, vários quadros, velas, enfim, eu estudava muito isso. Só que eu tinha muito medo, né, de colocar dinheiro e roubarem, eu não tinha esse conhecimento assim, mas eu estudava muito. Eu também fazia estágio também junto com o Igor aí.
Vocês se conheceram no estágio? Isso deve ser uma coisa que a gente ia falar depois, né? Mas
Não, a gente faz faculdade junto, da mesma
ah,
sala,
maneiro,
desde.
bacana, bacana.
Entendeu? E aí foi que eu comecei a trabalhar, né, a estagiar. E tinha outros empregos além do estágio, né? Eu tinha três empregos. E aí foi que num certo dia o Igor sentou comigo, e a gente estava estagiando, né, no laboratório, no, na faculdade, e ele me mostrou, né, que ele já tinha mostrou o drop.
Já
Aí eu
tinha
já tinha
vendido.
já estava começando a vender.
Maneiro.
E ele me mostrou, só que eu já tinha conhecido, eu só sabia do afiliado e trader, né? Essa questão de curso de
Antes vocês
trader.
já se falavam sobre essas coisas ou não? Ou foi simplesmente um dia assim, cara, olha só o que eu tô fazendo aqui, se liga nisso.
Sim,
Porque os
não,
dois estavam pesquisando a mesma coisa, só que separado, né?
Isso. A gente comentava a questão dessas pirâmides que tinha, não entra nisso aqui, que o pessoal perde dinheiro. Enfim, a gente comentava muito isso sobre tipos de trabalho que existiam, nosso futuro, né? Sempre conversava todos os dias com ela sobre o nosso futuro, assim.
Maneiro.
Foi assim que a gente conheceu. Ele me apresentou, né?
Essa parada aí de vocês se conheceram, acho que essa é uma história bacana aí, né? Tipo assim, se conheceram, fizeram faculdade, estavam falando, e continua a partir daí, que aí já vai, acho que vai ser o início, né, da trajetória, né?
Posso explicar, se quiser explicar, Igor.
Pode só explicar. Tipo, eu comecei, eu comecei sozinho, aí depois eu tive um resultado, tal, nos primeiros produtos. Mas eu vi que eu tava sugado, tipo, trabalhava que nem
Fazendo
um
tudo,
condenado
tava
para fazer o suporte.
estagiando, faculdade, ainda fazia o drop, ele
Ainda
tava.
trabalhava, Aí tava tenso. Aí eu sei que eu tava com um produto, ainda tava mantendo o produto, mas eu já tava preocupado lá na frente, ah, será que esse produto vai durar,
Mas você já
tal.
tava tendo um certo resultado? Quanto você tava fazendo? Sei lá, R$ 1.000 por dia,
Sim.
500?
Cara, eu tava fazendo cerca de 1.000, 1.500 por dia, foi que
Maneiro.
Eu comentava com o pessoal assim, mas ainda ninguém tinha se interessado. Até que quando eu comentei com o Giovanni, foi que ele foi o único que se interessou
Já
assim
tava procurando como
a
ganhar
saber mais,
dinheiro,
mas
né? Então.
eu falava e eu acho que o pessoal não
Não
achava que era
acreditava.
mentira, né?
Sei lá. Achava que era mentira.
Nem todo mundo acredita, né, cara? A gente, até vocês próprios aí passaram um tempo ali vendo as coisas, maturando a cabeça para acreditar nessa outra possibilidade, né, cara? De trabalhar pela internet, de ganhar dinheiro pela internet. Como é que é isso? Nunca nem vi o produto, meti a mão, nunca falei com o fornecedor pessoalmente. Como é que tô
Exatamente.
ganhando dinheiro com isso, né?
Tipo assim, pra mim, eu ainda tava estagiando, aí eu até às vezes até fazia suporte, até no estágio. Foi que até num dia eu ganhei o que eu ganhava no mês no estágio. Eu falei, olha, eu tenho que me resolver aqui e tenho que focar nisso aqui. Eu não sabia ainda na noção, né? Mas depois que.
E como é que foi esse
Ah, mas.
início? Aonde você foi? Beleza, cara, descobri o dropship lá, assistindo histórias do Ryan. Quero começar, não tenho grana, vou continuar trabalhando aqui, vou me virar para arrumar uma grana. Você deu seu jeito, não sei nem como é que foi, você pode falar um pouquinho disso, se vai ser bacana. Porque isso é uma desculpa de muita gente, né? Nem necessariamente uma desculpa. É um problema realmente de muita gente. Só que tem pessoas que resolvem o problema igual você fez, e tem pessoas que usam, ah, eu não posso começar porque eu não tenho grana, né, cara? Então, como que vocês resolveram esse problema? Porque é um problema resolvível, mas não deixa de ser um problema, né?
A gente teve assim, cada um tocou o seu trabalho para conseguir gerar um caixa, né? Eu posso falar um pouco o meu, depois o Igor pode falar o dele também. Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre trabalhava e sempre a gente, sempre eu guardava dinheiro, porque eu sabia que eu ia poder investir alguma coisa no futuro, nem que seja
Tava
um
estudando
curso, alguma coisa, né?
investimento, né? Tava
Sim,
guardando.
exatamente. Tanto que eu trabalhava em três lugares, cara. Eu acordava às 5 da manhã e dormia uma, e no outro dia 5, e ia para faculdade, ia para o laboratório, do laboratório eu ia para outra empresa, e de noite outra empresa, fazia projeto em casa. Enfim, eu gastava o mínimo possível para viver, só transporte e comida
Tava
mesmo.
pensando no futuro, né, cara? Tava pagando preço para pensar no futuro.
Sim, aí foi que logo que o Igor me mostrou isso, aí eu já tinha assim, acho que uns 5 mil guardado, uns
Porra,
três.
top! Tu é novo, né, cara? Tu tem quantos anos?
Sim, tenho 22.
E o
22
Igor tem
agora.
o quê?
22 também.
23.
É, 23
Top.
agora, ele
23 agora.
fez.
Gente aí que podia estar só fazendo faculdade, saindo pra balada, enchendo a cara, barzinho e tal,
Sim,
tava
sim.
estudando e trabalhando e guardando a grana, né? E aí, isso é uma das coisas
Isso.
que o nego fala, né? Ah, eu não tive oportunidade, não sei o quê. Eu considero que a oportunidade, ela não aparece para as pessoas. As pessoas criam oportunidade. Por exemplo, quando o Igor te falou esse negócio, você falou, caraca, você estava estudando sobre ganhar dinheiro na internet antes e tinha o dinheiro
Sim.
guardado. Você estava se preparando para quando a oportunidade aparecesse, você aproveitasse, né? Oportunidade é o encontro da preparação. Sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Estava preparado para a oportunidade que apareceu e você foi e atacou, né?
Tanto que no primeira vez que ele falou, eu tô seguindo o curso, eu não lembro de quem era o curso, parece que era R$ 2.000, não lembro direito, faz tempo. Aí eu falei, quanto tu pagou? Ele falou 2.000. Eu falei, toma, eu transferi metade aqui para ti, já para garantir, a gente já fica com caixa para testar o produto, entendeu? Aí eu já transferi no mesmo dia para ele, e no mesmo dia a gente virou a noite construindo loja, e no outro dia a gente já tava rodando, entendeu?
Top.
A gente não dormiu nesse dia, foi engraçado. A gente começou meio-dia, acabou 6 da manhã, e no outro dia a gente ainda foi para aula ainda.
É, f...
Foi.
E pra
Aí
você, como é que foi?
contar um pouco do início dele também.
Sempre, tipo, sempre desde o início eu venho, tipo, eu sempre acompanho o cara no gratuito, assim, eu vejo o conteúdo do cara, mas depois, tipo, eu vejo que o cara tem algum resultado e ele faz aquilo que ele ensina. Uhum. Aí sempre eu vou lá e pago um curso, um CF, até que eu acho que foi o primeiro, na primeira turma do CF eu entrei.
Entrou bem, que pegou baratinho.
Sim. Aí, tipo, é uma coisa que encurta o nosso aprendizado, né? Sim. Tipo, aquilo ali abriu muito a nossa mente.
E também a questão, por exemplo, da grana, né? Igual a gente estava falando. Como é que você tinha guardado também, estava guardando? Como é que você se virou para ganhar uma grana ali e poder investir no negócio? Investir até nos cursos.
Cara,
inicialmente, né? Antes do negócio começar a dar dinheiro em si.
Sim, cara. Eu tinha, assim, uns 2,5 e pouco guardado. Mas aí eu fiz Uber.
Tava fazendo Uber. Se virou, né, cara? Se virou. Então, isso, além de fazer a faculdade, o estágio tá fazendo Uber
a noite,
ali.
À noite eu fazia Uber. Tinha dia que eu saía mais cedo do estágio, quando não tinha faculdade, que eu fazia, invertia o estágio. Aí me virava.
É, eu acho que uma das coisas que vocês falaram aí, que é muito importante para todo mundo se ligar, é, cara... Não foi do nada, né? Vocês tinham uma reserva guardada que a pessoa... Gente, naturalmente, qualquer coisa que vocês têm que fazer, pro pessoal que tá assistindo, qualquer coisa na vida, em qualquer estágio, você tem que ter uma reserva guardada, mano. Não dá para viver sem nada guardado, porque se acontecer alguma coisa, se aparecer alguma oportunidade para você fazer alguma coisa, você tá preparado para isso. E foi o que aconteceu com vocês aproveitaram, né? E agora, em relação a botar a mão na massa, você falou aí que você comprou um curso e tal, como é que foi... Isso daí, né? Você começou a estudar, descobriu, beleza, vamos investir no curso de tal pessoa e vamos pra frente. Como é que foi a jornada a partir daí, né? Porque vocês não começaram separado, né? Já começaram, o Will começou um pouquinho, mas o Giovanni, depois que pegou ali, foi junto direto, né?
Isso. Pode, se o Will quiser comentar a parte do curso aí, que a gente já começou a testar, eu posso complementar também.
A parte do curso foi que, tipo, a gente já tava escalando, mas...
Você começou, então, ainda assim, só com conteúdo gratuito.
De parador.
Você começou a botar na mão na massa só com conteúdo gratuito, sem curso, sem nada, no início.
Sim, no início, criar loja.
É a melhor coisa. Se o cara vai pro Google, vai pro YouTube, o cara se vira, né?
Dificuldade no tráfego pago.
E a gente também não teve tanta dificuldade no início, né? Porque a gente faz faculdade de engenharia, ele faz computação e eu faço telecom.
Tá no crânio, né, cara?
Sabe mexer programação, faz programação ali, é tranquilo. Então, aí a gente sabia pesquisar, né? A gente já foi sempre motivado aquilo, correr atrás das coisas. E quando a gente tinha um problema, ia atrás, já solucionava, fazia tudo certinho. E metia a mão na massa.
Então, isso é a melhor coisa ainda, que as pessoas acham que precisa de curso, etc, para começar. Não, você precisa saber que é possível, acompanhar as pessoas, descobrir oportunidade, viu que tem alguma coisa, vamos atrás de conteúdo gratuito pra gente pelo menos iniciar. Iniciou, viu que, pô, é isso aí mesmo, é isso que eu quero. E aí depois que vocês pensaram pegar e investir, né?
Isso mesmo.
Sim. Porque tem também no tráfego pago, tem muita gente que tem medo também.
Sim.
A pessoa bota lá, aí, tipo... Vendeu, gastou R$50, ela já fala, e agora não vendeu nada, e aí como que tá? Foi que no meu produto, acho que eu tive 2 dias de prejuízo.
Uhum.
Aí no terceiro, só que eu ainda deixei rodando, foi que depois, porque eu deixei o Facebook, sei lá, não sabia muita coisa, mas eu queria, tipo, entender, ler as métricas lá, para me poder entender, senão eu nunca ia entender, se não botasse em prática.
E isso aí foi quando? Foi qual mês?
Acho que foi isso em maio, junho, por aí.
Maio, junho.
Foi que acertei meu produto.
Não, então, 2019. Beleza, montamos a loja, começamos a rodar ali a operar. Como é que foi esse início aí até acertar o produto, né?
Cara, acho que o nosso primeiro produto que a gente fez junto, a gente não deu certo com ele.
É, com certeza.
O primeiro produto não deu certo. Aí eu acho que foi o terceiro que já foi dar certo, assim, mas a gente ainda deixava rodar uma semana, assim. Mas assim, eu sempre falava para ele, olha, eu tenho R$1.000 para gastar aqui, entendeu? E não te preocupa que qualquer coisa eu trampo mais aí mais um mês e a gente testa de novo, entendeu?
Acreditava mesmo na parada.
Sim, eu não tinha, na verdade, eu sempre fui assim, né? Eu acho que eu sempre motivava ele, quando ele me motivava, eu nunca tive medo de gastar, assim, entendeu?
Uhum.
Se fosse para investir, no caso, agora se fosse besteira, assim, eu não gastava, não. Mas se for para investir, assim, eu sempre, não, tem R$1.000, pode gastar. Que depois eu me viro e consigo mais, entendeu? Então, foi assim que a gente foi testando. Acho que no terceiro produto já começou a dar um lucro assim, bacana.
E como é que foi a sensação nessa hora aí?
Porra, a gente ia para a faculdade e aí ficava olhando lá e não pingava a venda, não caía a venda, não caía a venda. E quando caía era boleto. Porra, a gente começou com um produto feminino, de um ticket baixo aí. E era muito boleto. Meu Deus, e agora? Aí, mas sei que a gente comemorava lá na sala e respondia o cliente lá na sala. Eu estava no suporte também, eu respondia o cliente na sala de aula. Enfim, era uma loucura.
É emoção, né? No começo ali, emoção total. E aí chegou maio, julho, porra, acertamos o produto, continuamos testando, acertamos o produto. Como é que foi aí, né, nesse momento, a partir daí, né?
Foi depois de quando chegou o primeiro produto, assim, que era, que teve, a gente não foi uma escala grande, né, mas a gente já começou a fazer uma grana bacana. E era suporte, era boleto e começou a girar e foi logo que a gente percebeu, assim, acho que foi em agosto, já percebi que tinha que ter uma pessoa pro suporte. A gente comentou, assim, e eu ainda tinha caixa ainda reservada, eu não queria mexer no dinheiro da empresa. Eu falei, olha, eu vou, tanto que eu contratei a minha irmã, né? Logo, foi suporte
para aliviar.
Realmente
a gente começa com o que tem, né? A maioria das vezes é a família.
Exatamente. Aí foi que eu chamei a minha irmã e falei, olha, eu posso tirar o dinheiro do meu bolso aqui, o caixa da empresa aí vai ser só para testar produto pra gente conseguir alavancar. E foi meio que assim, entendeu?
Uhum. Top. E aí, vocês sempre tiveram essa mentalidade correta ali, né? Que é, cara, tem sempre que tá testando produto, tem sempre que tá inovando, tem sempre que tá procurando, nunca ficar acomodado. Como é que foi isso daí? E quanto vocês acreditam que isso foi um diferencial pro resultado de vocês, né?
Cara, tipo, a primeira vez que eu vi sobre esteira de produtos foi no CF. Tipo, até então, a gente não tinha ouvido falar disso, era só testar lá na doida, lá, sei lá, não tinha um processo tipo de Sim. teste, entendeu? Aí foi que a gente começou a dar início, a gente montou lá na nossa
Azana,
lá, todas as etapas, videomake e tudo. Foi aí isso que deu mais acessibilidade no nosso teste.
Deu eficiência, né? Porque a gente estava fazendo sem meio que um processo, sem meio que um padrão. E ali, não, agora a gente consegue planejar aqui o quanto que a gente quer testar por semana, até por dia, se a gente quiser. Isso segue, né? Então, tipo, você entrou no CF mesmo ali, então, em abril? Foi abril? Abril que foi a primeira vez que eu coloquei, né, 297. Foi nesse momento ali que você me conheceu ou você tinha me conhecido antes? Como é que foi que você me conheceu? Não,
acho que o primeiro momento que tu deu história, já, o Ryan te marcou lá, eu já tava lá, tava respondendo doidada lá as perguntas, já tava lá acompanhando já.
Maneiro. Então, pô, acho que isso, esse acompanhamento aí agregou ali para a jornada de vocês para começar a ter um resultado mais consistente.
Isso agregou muito, até porque a gente, eu sempre falava pro Igor que o meu sonho também era construir empresa, assim, empresa mesmo, entendeu?
Sim.
Aí eu sempre trabalhava em outras empresas, eu já tive essa experiência, todas as empresas têm
pra
processo.
Para quem tem outra experiência profissional de alguma empresa grande, né,
sim,
cara?
Sim.
Não, quando você passa a trabalhar no digital, as pessoas têm que entender que não tem nada diferente, né? Você tem que usar aqueles mesmos conceitos ali. É só o canal que é um pouco diferente, mas aí é só entender a analogia, né?
Exatamente, aí foi que a gente entrou para escala aí, né, e viu que estava tudo bem detalhado o processo de empresa. Eu falei, é isso, a gente começou já martelando naquele negócio que é empresa, dinheiro tem caixa da empresa, não vamos misturar com dinheiro pessoal, e sempre martelando. Aí o Igor falou, a gente vai montar empresa. Eu falei, bora, a gente vai montar empresa.
Vocês pegaram o escala em setembro, vocês entraram no escala em setembro.
Foi, por aí, sim.
Primeira vez aí. Foi a primeira turma do escala. E foi em setembro, não? Então vocês pegaram ali, pegaram a oportunidade boa. Nessa época, vocês já tinham chegado a escalar bem ali até seis dígitos ou ainda não? Ainda estava. Estamos vendendo, estamos começando, tendo um lucrinho aqui, mas ainda estamos desenvolvendo.
Tinha uns picos assim, sabe? Mas depois caía, aí ficava lá entre 50 para cima, assim.
Maneiro.
Mas depois da escala foi consistente, assim. Depois que a gente aplicou tudo mesmo. É, a questão da esteira que ele está falando. Na verdade, a esteira é como se fosse um processo de uma empresa normal, né?
Exatamente.
Uma empresa normal tem estoque, enfim, tem todos os seus processos. A gente é uma empresa que tem nossos processos, né?
Sim.
É, apesar de ser tudo virtual, mas a gente tem nossos processos, nossos custos fixos e tudo mais. E foi que a gente aplicou, olha, vai ter que ter uma pessoa específica para a esteira, para ficar maneirando o produto e tudo mais, escolher os produtos, ver os requisitos e tudo mais, entendeu?
E aí isso começou a dar consistência, né?
Foi.
Aí foi na. Aí o boom mesmo foi em novembro. Tipo, Black Friday estourou.
Aí o Black Friday.
Sim.
A gente se preparou, né? Tipo, deu duas coisas, a gente já montou já. Qual é a nossa estratégia? Tipo,
prepara.
Qual é o nosso anúncio?
O negócio ali do escala e com a esteira de produto e tudo. E que eu falo, né, muito assim, cara, planeje a escala e depois escala o planejamento. Então, o que vocês pegaram é, cara, prepararam a estrutura, prepararam o que vocês queriam alcançar, fizeram um orçado versus realizado, né, cara? A gente orçou que a gente vai alcançar isso aqui, testando X produtos, gastando isso, e aí começou. Novembro, bateram e chegaram, porque vocês estavam... Não estava tendo assim, beleza, e agora o que a gente vai fazer? Não, já estava planejado o que ia fazer, né? Isso faz uma diferença danada, né?
Sim. Isso daí fez total diferença. Tanto que na Black Friday, a gente acordou com pipoco de venda, assim, a gente não sabia. Meu Deus. Aí foi a virada de chave, moleque.
E foi um produto novo ou alguma coisa que você já estava usando?
Não, foi um novo e um que a gente já estava normal, né? Mas a gente só mudou o headline, mudou um pouquinho a oferta. Bora tentar isso. Aí quando veio, olha, a virada de chave. Um dia só. Aí a gente acordou já, caramba, pipoco de venda.
Maneiro. E a partir daí, da Black Friday, como é que foi, né? Essa evolução, essa, de fato, virando empresa, que vocês tinham começado ali, pô, estamos fazendo um negocinho aqui, a gente ainda não sabe como é que é, caramba, entramos no escala, descobrimos o caminho, revelação, botamos em prática, pô, deu dois, o escala novembro, 2 meses ali, vocês começaram a ter resultado já com o escala.
Muito,
né?
muito mesmo.
Só e que, como é que foi a que partir ainda... disso?
Só que ainda a gente não tinha implementado ainda a contingência ainda.
É o erro de todo mundo, né, cara? Ah, não, a gente tá vendendo aqui, acho que a gente não precisa disso, não. É porque ainda não tinha escalado muito, né? Porque é batata. Após uma grande escala, vem a conta do Facebook, né?
Exatamente.
Aí foi que a gente já começou a fazer aquela contingência já, mais ou menos, a gente já separou já os pixels, já parou as coisas. Mas não era ainda aquela contingência ainda robusta que, né, que tá no escala.
Sim. E aí vocês tiveram problema em janeiro? Como é que foi?
Cara, não. Em dezembro, janeiro, a gente ainda não teve. Só começou a ter depois quando começou o negócio do coronavírus, aí a gente começou
fevereiro,
a ter,
né? Fevereiro ali, fevereiro, março.
Foi. Feedback da página caindo.
A gente pegou muito a tua ideia, né, do que tu implementava, aí a gente tava com um produto bom e tava vendendo bem, com custo barato. Aí logo de novembro para dezembro já contratamos outra pessoa para suporte, já tinha 2 pessoas de suporte, boleto, carrinho, pós-venda, no caso.
Uhum.
E a gente via que tu mostrava lá que era, tu tinha um estoque no Will, né?
Sim.
Lá, aí a gente pegou e nosso produto tava vendendo bem, a gente comprou o estoque também no Will. Aí, tava chegando muito rápido.
Sim, porque o despacho ficava muito rápido, né, cara?
No mesmo dia ele já enviava e, enfim, já tava um outro nível mesmo. Dezembro ali foi teoricamente bom pra gente, todo mundo às vezes é ruim, né? Dezembro foi bom, já pegou janeiro também bom.
Janeiro é excelente, é o melhor mês de todos os tempos.
Exatamente, aí a gente não decidiu parar quando viu o negócio do ano novo chinês, a gente não parou, a gente continuou rodando, porque a gente já tinha estoque, né? Uhum. As fábricas tinham parado, mas a Will parou 2 dias, eu acho, não lembro direito.
Sim.
Mas a gente tinha estoque, bora continuar, continuamos, foi que em fevereiro a gente decidiu parar por causa do corona, aí não tinha avião, não tinha nada.
É, tava total zero entrega, foi um período bem, mas no final de março, né, início de abril ali já tinha voltado. Como é que foi essa retomada de vocês?
Na verdade,
é um bom período também para pensar nas coisas, né, parar
foi isso,
e reestruturar,
foi isso que,
né?
Foi, no período do carnaval a gente sentou, olha, bora estruturar toda a empresa agora, contingência, tudo foi o Igor, a gente pegou tudinho. Tudo que precisava, colocou no...
Então, mesmo depois de ter visto a primeira vez, vocês reviram várias vezes o escala ali?
Sim, toda vez a gente revê. Agora que o Facebook está estável, também a gente revê de novo, o que está errando. Enfim, toda vez a gente senta, mesmo que a gente tenha vamos dizer, agora a gente está com 10 funcionários, mas mesmo com tudo isso, a gente para, reúne todo mundo e bora de novo nos processos, o que está errado, né? Então, tanto que no em fevereiro, a gente reviu, Aí o Igor pegou, olha, bora investir. A gente tinha caixa, a gente nunca tira dinheiro. A gente não é igual que o pessoal, ah, bora comprar uma Lamborghini, bora comprar uma Ferrari,
é,
não.
É o que fez a empresa ter segurança, né? Até para ficar um mês sem vender, sei lá, no corona ali e ficar tranquilo.
A gente tinha planejamento, né? Tinha planejamento de caixa, assim, de 6 meses para aguentar, entendeu?
Top.
6 meses.
Isso aí faz muita diferença. Deve ter dado uma segurança danada. Tipo, você, pô, o mais difícil vocês já fizeram. Já fizeram a primeira vez, já chegaram no patamar, guardou dinheiro.
Sabe como é.
Com dinheiro guardado e paciência, você chega lá de volta, né, cara?
Sim. Tanto que a gente ficou no negativo em fevereiro, porque a gente aplicou a contingência e foi um dinheiro pesado mesmo. O Igor pode falar sobre a contingência aí.
Foi, tipo, antes da nossa contingência, a gente não pagava nenhuma ferramenta. Foi que a gente, mas aí começou os blocos, tipo, subia qualquer anúncio, de qualquer forma, bloqueava. Aí muita gente fala, né, que não precisa de ferramenta, né? Mas as pessoas falam até não acontecer isso com ele, né?
É, coisa depende do nível do problema, né? É o que eu sempre falo para todo mundo de contingência e tal. Eu falo, cara, o nível de contingência que você vai estar depende do seu nível de problema. Quanto maior escalado você está, mais rápido escala você está, maior vai ser o seu nível de problema, mais complexas e mais robustas vão precisar ser as suas ferramentas. Né? É como qualquer coisa, se o cara quer andar de 0 a 100 em 5 segundos, o cara precisa ter uma Ferrari.
Sim, isso é verdade.
Foi aí que a gente investiu no multilogin, a gente comprou o perfil, a gente montou desde o zero a nossa estrutura, botando Pix em todas as páginas, contingência de Pix, a gente botou os públicos lá, né, que a gente tinha criado um catálogo de audiência, né, com base no curso. A gente já tinha já em 2 BM já prontos esse catálogo já.
O quanto o catálogo de audiência fez diferença no resultado de vocês aí, na consistência do resultado?
Fez muito, cara. Fez muito. Porque a gente já pegava, batia o olho no produto, isso aqui vai vender e a gente já tem público, cara. E era tipo, certeiro mesmo.
Encurta muito o caminho, né, cara? Encurta muito o caminho do teste, né?
Bom, de 5 a gente acertava 3, assim. Tava muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo.
Top. Isso é muito, muito Eu acho que... depois, né? Beleza. Paramos ali, carnaval, se estruturamos, voltamos, montamos consciência. Como é que foi de lá até agora, né? Porque eu sei que vocês cresceram muito mais de lá até aqui, né?
Muito. Do carnaval. Pegou final de carnaval, assim, em fevereiro. A gente já tava com 5 funcionários, se não me engano. 4 a 5, não lembro direito. Já tinha um cara de mineração, suporte. Enfim, já tinha um negócio bem, 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 bem feitinho já. Voltou massa, falei, olha, a gente já tem tudo estruturado, a gente já tinha o nosso, o que precisava, que era o cartão, né, para escala, vamos escalar. Já tava com a empresa feita, tudo certinho, pagando os impostos, a gente tava com medo também dos impostos, né, agora a gente já tem tudo certo, já sabe tudo que, todos os processos que precisam para crescer, e bora. Aí foi que a gente conseguiu de novo. A gente já começou meio que voando alto, no caso.
Sim,
já,
né? É porque aí você já sabia, né, cara? Você já tinha até segurança, já não precisava mais testar com 10, 15 reais, já podia começar com 100, 200,
sim,
300,
isso,
né?
Mesmo.
Já mais rápido.
Tinha dia que o Igor já colocava 10 mil, assim, 5 mil, sem medo, bora. A gente falava com a contadora, a contadora falou, não, que isso, não sei o que. Eu falei, não, vou botar isso aqui. Ficava com medo, né?
Porque na volta do plano a gente achou um produto que satisfazia a dor da pessoa. Foi que
a dor do momento, rodou aberto,
socava a grana e vendia.
Rodar aberto com o Pix otimizado é o melhor que tem, né, cara? Só escala.
Foi essa parte do corona, onde todas as empresas quebraram aí, foi que a gente aumentou assim mais de 100% a nossa empresa. Contratamos, passamos de 5 para 10 pessoas, enfim, começamos uma escala porrada mesmo, assim. Aí foi o pico do faturamento do ano, foi a pandemia, ó, do corona.
Vocês faturaram 7 dígitos só na pandemia, não foi?
Exatamente.
Em março e abril, acho.
Sensacional. Foi. E isso cara, não é... Isso é o planejamento em ação, né, cara? No, aquele período que vocês ficaram parados, entre aspas, vocês se estruturaram para chegar nesse objetivo aí, né? Não foi nada, tipo, por acaso.
Foi exatamente isso que tu tá falando, isso daí é uma verdade, tanto que eles comentaram no grupo lá, né, porque a gente tinha um teto de faturamento, a gente não conseguia passar do teto de faturamento, foi que no carnaval a gente parou, bora estruturar tudo, porque a gente não tava conseguindo passar daquele teto de 300, né.
Que é o que eu falo muito para as pessoas, é o limite operacional que você aguenta.
Exatamente.
Pô. É o limite operacional que a sua operação nesse tamanho aguenta, e tem pessoas que acham que a solução para isso é gastar mais dinheiro no Facebook, não. É fazer uma copy mais agressiva. Não é, cara. Tem que ter gente para poder chegar nesse nível aí. Não tem jeito.
É, tanto que nas nossas reuniões, eu pensava muito nisso, né? Eu penso na qualidade do nosso serviço. Eu perguntava pro suporte, olha, quanto que tu consegue recuperar boleto por dia? Quantas pessoas tu consegue falar com qualidade, né? Ele falava, 150, 120, 150. Eu falei, aí beleza. Aí eu via quanto é que tava, né, a média da frequência, quanto eu falava com as pessoas. É, eu vou precisar de outro. Se eu quiser fazer isso aí de X para 2X, eu vou precisar contratar mais dois, entendeu?
Mais dois.
Aí a gente preparava, treinou a galera, foi que. É, parece que encaixou tudo certinho, assim. O produto certo, a equipe alinhada e explodiu. Assim, foi top, ótimo, assim.
Muito top. Cara, como que vocês se dividem aí? O Igor parece que fica mais no Facebook. O que você faz, Giovanni? Como é que você se divide?
Eu cuido mais na parte da gestão da empresa, né? Dos funcionários, uhum. Assim, tudo, eu tento assim, ter tudo bem alinhado mesmo.
Sim.
A questão de construção de páginas, toda a parte do suporte assim, da empresa, tanto
a gestão do projeto, fica,
sim. E a parte do Igor é a parte de gestão, mineração também, né? Ele ajuda bastante nisso. Ele pode falar.
A gente tem um minerador, mas aí, no caso, ele faz o operacional, né, da mineração. Sim,
aí você pega e só pincela, né?
Isso. Sim,
aí hoje em dia também a gente está estagiando um gestor, outra coisa que a gente vai botando a operação, né, no processo, que é a gestão de tráfego. Né?
Boa.
No caso, eu vou ficar só na parte da análise, mas aí a gente vai crescendo assim.
Basicamente foi que a gente tinha decidido, olha, bora delegar tudo e só pincelar ali, né? Bora a galera ficar vendo de manhã lá, saber cobrar a pessoa certa. A gente tem supervisores do suporte, a gente não fala mais com o suporte, a gente fala com o supervisor, qualquer bronca, a gente já fala com ele. E, inclusive, a gente já delegou quase tudo da nossa empresa, ela já anda sozinha, não depende da gente, entendeu? Sim. Ela já consegue andar sozinha. Tanto que agora a gente já está em outro patamar, a gente já consegue estudar, agora o Igor estuda o Google, o Taboola, e eu aplico o Google na nossa empresa aqui, que faz total diferença também, né? Vários canais agora, assim...
É de fato aplicando o Business Model Canvas lá, né, cara? Como é que você cresce?
Exatamente.
Melhor, aumentando os canais, tipo... Não tem mistério, é uma empresa normal e você só precisa entender o momento estratégico que você está na empresa, né, cara?
Acho que a principal dificuldade da gente era delegar o tráfego, né? O Igor pode dizer isso, que é o principal medo da gente, né? O cara tá trabalhando com dinheiro ali, frequente, ele pode falar um pouco... Ele
como é que foi quebrar essa barreira?
Ele apertou a mão, apertou, até que ele cedeu, assim...
Tem uma hora que não dá, né, cara? Porque, tipo assim,
muita campanha.
O negócio que é o dono da empresa e tal, não é só o tráfego, tem o tráfego e tem que pensar num monte de outras coisas, isso é que embarreira, né?
Foi que desse estalo aqui foi na época que tipo, a maioria não estava funcionando a nossa estratégia. Foi que a gente já usou a estratégia da duplicação. Então era a duplicação uma atrás da outra.
E aí era muito operacional.
Muita campanha. Era vários BMs, porque a gente dividiu os BMs, né? Para não cair. Aí era muita operação. Aí foi que eu já pensei já em pegar tipo, um estagiário. Mas no caso, ele gastando o dinheiro, ele ainda estava no início. Foi que tipo, é diferente, né? Eu gastar o dinheiro, eu boto lá um orçamento lá e se é a hora de estar ruim logo no início, ou para ou não. Foi que eu fui acompanhando ele, aí depois ela tá falando, olha, toma essa verba aqui, aí tu vai gerenciar essa verba aqui. Eu vou ficar por trás aqui, analisando as tuas campanhas.
E aí foi evoluindo.
Foi evoluindo.
Top. Cara, muito, muito foda ver as paradas, os resultados que vocês estão com vocês. Estão com, além de vocês dois, mais 10 pessoas ou 10 pessoas com vocês dois?
Não, além da gente, mais 10.
Pra galera que tá aí, para ver mais ou menos como é que vocês cresceram e tal. Vocês conseguem falar quais são as atribuições dessas pessoas, por exemplo? Não,
posso falar sim. Nós temos aqui 4 pessoas para suporte, né? É, pós-venda, incluindo pós-venda e e-mail. Depois da escala, e-mail, assim, é mais de 300 e-mails por dia. É muito.
Tem que entregar os pedidos, né? Muita gente falando de pedidos.
Muito. Então, enfim, são vários tipos de problemas, assim, enfim. A gente tem um suporte para cada pergunta besta, pergunta difícil. Tem gente que é mais chato, mais exigente, né? Enfim, a gente treina cada pessoa para isso. Então, são 4 pessoas para suporte, 1 pessoa para rede social, né, que gerencia as perguntas, aquelas respostas lá. É, a gente tem aqui um supervisor que cuida de todos eles, que é com quem eu falo,
com quem
eu cobro.
Tem que ter também, porque senão não dá para você ficar falando com os 5, né?
É, tanto que a nossa pessoa que cuida do fornecedor já fala com ele, olha, esse produto aqui vai atrasar, então vamos dizer que atrasou o código de rastreio em três dias. Então ele já comunica a ele e ele já passa para o pós-venda, né, que a galera já sabe que vai ter uma demanda maior.
Sim.
Enfim, ele já fica bem alinhado. É, o supervisor de suporte, o minerador e design agora, ele era só minerador, aí eu ensinei a fazer landing page e tudo. Sim. Mais, página de venda. Agora
ele está desenvolvendo o olho mais crítico, né?
Exatamente. Aí ele já bate o olho, já consegue fazer tudo certinho, os gatilhos mentais, enfim. Ele minera e também já constrói a página pra gente, então isso também tá bem alinhado, tá legal. Top. E agora a gente tem, mais recente agora foi o nosso videomaker, então a gente já compra o produto, ele já recebe o produto na casa dele, ele constrói o vídeo lá, a prova social, a gente já faz tudo, entendeu? Ele tá ficando bem profissional mesmo. E agora, o último agora que ele contratou foi o gestor de tráfego, né?
Sim.
E o fornecedor, que cuida do fornecedor e preencher planilha, no caso.
A pessoa de logística, né? Vocês não fazem pedido mais por Ali, faz pedido via planilha, tem que ter alguém ali cuidando dessa logística aí, né?
Questão de reembolso, pedido que volta para a China com o endereço correto, enfim. A gente tem uma pessoa que específica para isso, como a gente está na escala, e é muita coisa.
É muita coisa, ali, não dá para vocês ficarem vendo, tem que ter uma pessoa focada nessa parada mesmo. O organograma ali do escala, para dar uma noção, ajuda muito nisso aí, né? Você saber para onde que tem que ir, né, cara?
Tanto que a foto do grupo lá é a estrutura da empresa, entendeu? Aqui a foto que você postou lá uma vez. A gente tirou um print e já botei lá, olha, cada um sabe o seu e sabe com quem deve cobrar. Então, a nossa preocupação, a minha preocupação como gestor da equipe ali, era fazer com que a pessoa não dependesse da gente, entendeu? Ah, vou esperar o Giovanni e o Igor ali, não. A gente sempre treinou eles para solucionar o problema, para correr atrás e cobrar um do outro. Tanto que hoje a gente tem a equipe cobrando, ó, o menino que está fazendo a página lá precisa de... Ele já manda um produto para o videomaker já trabalha, entendeu? Então eles já se cobram entre si.
Eles se falam, né? Já se comunicam. Não depende da supervisão e da intervenção de vocês. Estão rodando muito bem.
De início a galera pode pensar assim que é bem difícil, mas assim, é só tu saber treinar as pessoas, entendeu? Por exemplo, olha, tanto que ele fala, eu preciso, tá bom esse vídeo aqui, não sei o que, essa página ficou bom, fala, joga no grupo e pergunta para as pessoas, marca as pessoas certas. Então eu fui fazendo isso constantemente, acho que foi em um mês.
Treinamento ativo, já... é um a um. Sim. E igual você falou, o cara um mês em cima, 2 meses no máximo em cima, a pessoa ela caminha certo. Por si só, né, cara?
Tanto que hoje
muito ele vídeo, manda, muito FAQ também criado, o cara tem dúvida, assiste o vídeo, tem dúvida, isso. Lê o FAQ.
Tanto que no grupo lá a gente nem comenta nada mais, é só ele já conversando como uma empresa normal, um cobrando com o outro, enfim. Então, uma estrutura boa mesmo que a gente está agora.
Isso está nascendo uma cultura muito boa, que vai ser a próxima coisa que vocês vão começar a se preocupar. Você, como gestor aí, começar a se preocupar na cultura da empresa, que você está implementando e está vendo, que se preocupar com mais missão, visão e valores. Vai ter que sair um pouco mais até do operacional aí, ó. Próxima dica da pessoa que você vai contratar, eu tô até te falando, você tem que contratar uma pessoa, um assistente financeiro. Porque agora você vai ter que passar a fechar o caixa diário. Tem que passar a fechar o caixa
exatamente, diário. Exatamente. Isso que a gente está precisando agora do caixa diário.
Caixa diário.
Mas assim, a questão dos gestores, como tu sempre falava lá, e em outras empresas a gente também, eu passei por isso, é, a gente incentivar aquela pessoa do operacional a subir de nível, né?
Sim.
A crescer, para passar para... Então, sempre eu frisava isso, olha, se tu fizer um bom trabalho, for proativo, saber organizar, eu ver que tu tava fazendo certo e querendo crescer, cara, tu não vai ficar no operacional, tu vai subir para uma gerência, para uma supervisão e cuidar. Foi isso que a gente fez, o cara apostaram na gente e eu confiei neles. Foi Sim. que o pessoal que começou no suporte com a gente já subiu de nível, agora eles são gestores e eles, tanto que eu confiei neles para eles contratarem as pessoas, para eles saberem como é cuidar de pessoas, né? Que isso é uma dificuldade enorme.
É a parte mais difícil do negócio. Você tem porque... mais pessoas formando outras pessoas, é quando a empresa começa a duplicar de tamanho, igual vocês, pô, em 3 meses duplicaram de tamanho, de 5 a 10 pessoas, né?
Exatamente.
Foi assim que, na verdade, a gente escalou a empresa, né?
Foi.
É. E aí, escalar é bem melhor. Aí, a empresa é bem melhor do que escalar a campanha, tá, né, cara? Top. Gente... Cara, eu acho que... É, fala aí pra gente poder falar.
Hoje a nossa frequência de teste, assim, tá tranquilo, todo mundo já sabe o que deve fazer, então a gente, tranquilamente, já só fica preocupado dos problemas atuais, no caso do Facebook lá.
Sim.
Alguns contra-eventos, assim, né? Questão de corona, enfim, a gente só vai, senta com a galera, olha, a gente já tem o nosso network, né? A gente já sabe que as pessoas
falam. Até um negócio também bem bom, cara, que acho que é do tráfego em si, eu acho que vocês já saíram, já se livraram um pouco desse negócio, pensamento, o Igor ali. A gente acha que tem uma coisa muito diferente toda hora, né, e tal. No final das contas não é, né, cara? Cara, seguir o passo a passo básico ali. A gente acha que é só a gente que pode fazer, porque tem uma coisa a mais, que tem que fazer um negócio diferente. Não tem, mano. Tem ali, ó, CPA-alvo, o cara tem que testar o público assim, duplicar e parar a campanha desse jeito, e é isso daí, né, cara?
Sim, sim.
Bora. O cara, na verdade, tem que desenhar as estratégias e botar lá... Vou seguir essa estratégia. Ainda não deu certo, vou seguir a estratégia. Mas nunca. Vai ser aquela estratégia. Elas vão ficar.
Vai se revezar entre elas, mas não vai ser nada muito diferente, né, cara?
Vai ser mais na questão da oferta, lá como tu tá fazendo, no teu funil, lá como tu tá indo no teu funil, tu tá recuperando no email marketing, tu tá fazendo no Pixel. Então, isso tem que...
Eu lembro de uma vez que o Igor não tinha contratado, a gente não tinha contratado o gestor, né? Aí eu lembro de uma vez que a gente tinha tentado de tudo. Eu acho que foi na época da duplicação. Sim. A gente só testava escala alta, né? Depois a gente foi testar a duplicação. A gente tinha testado de tudo. A gente sentou eu e o Igor, de tudo. A gente varou a noite, assim, tinha testado de tudo. E agora? Aí isso era na quarta-feira. Aí eu falei, aí Igor, amanhã tem Coco Cadu, aí bora ver. Aí foi dito e certo. Aí tu falou assim mesmo, eu lembro que tinha falado assim mesmo. Eu acho que a gente comentou, não lembro se a gente comentou lá na call, e falou, eu testei tudo isso, mas eu testei uma coisa a mais e deu certo. Aí foi na hora que tu falou isso, a gente já pegou, já fechou, já aplicou no outro dia, virou a chave. A call, dia de quinta, assim, quando tá pegando fogo, sempre salva muito.
Eu acho que é uma das coisas de mais valor que tem ali no Scala, né? Essas causas ali. E além de todo o conteúdo, né? Que forma muito e ajudou vocês a formar a empresa, enxergar a empresa. E hoje vocês já estão ali, né, cara? E quais são os planos agora? Para onde a empresa vai?
Eu posso falar um pouco aqui, porque a gente tem... Os planos são infinitos. Só eu mostrar o quadro ali, são infinitos, né? A gente, agora, no momento atual, a gente quis... multiplicar os canais de venda, né? Para poder, porque a gente tá vendo que a galera tá tendo ROI no Google, ROI no Taboola, enfim. Eu já vi gente que tá fazendo 1 milhão no Google ali. Eu falei, eu vou fazer isso também.
Sim.
Então, a gente tá estudando. Como a empresa não depende tanto da gente, a gente já consegue tirar um tempo para estudar, para fazer as coisas, fazer o network, conseguir viajar. Agora vai voltar os eventos, né? A gente já tá tudo planejado, nossos eventos também. Que a gente vai e começar a escalar para manter a consistência de 7 dígitos por mês ali, né? Ter uma estrutura.
Com certeza. E começar... é importante isso aí que você falou, ter uma estrutura. Eu acho que daqui a pouco vocês vão estar em 20 pessoas e aí vocês vão ver isso aí acontecendo mais calmo, sem ainda ser na correria. Falar, caramba, a gente tá... Estamos chegando, mas daqui a pouco, com o nível de tamanho de time certo, com a operação certa, aí vai passar a ser natural. Aí o próximo desafio vai ser múltiplos, né?
Tipo assim, e também, querendo ou não, começa a aparecer outras oportunidades. Como a gente já está começando a ganhar dinheiro, a gente já sabe, já tem pensamento de empresa, a gente consegue crescer qualquer coisa, entendeu?
Sim.
E com o network que a gente tem nos grupos aí, por exemplo, lá no grupo do que a gente tem aí de Mastermind, um cara lá falou do teste do Corona, ó, tenho 1.000 testes para vender aqui a X valor. E aqui a gente tinha contato e, ó, manda para cá, entendeu? A gente já começou a vender, tipo, a se virar, entendeu? Uhum. A ter outras coisas que a gente não teria se a gente tivesse a empresa toda presa só na gente, entendeu?
Com certeza.
Então, vai crescendo muito, assim, os pilares da empresa, no caso, entendeu?
A gente transformou a nossa empresa não uma empresa só de drop, uma empresa de venda.
Empresa de venda, né, cara? É o que está falado lá no modelo de negócio lá do Scaling, cara. Para construir uma empresa de venda e você entender esses canais, entender o modelo de negócio em si, você de fato consegue executar o que precisa, né, cara?
Uhum.
Acho que para a gente ir para a reta final aqui, cara, o que vocês acham que foi uma das grandes dificuldades que vocês tiveram no caminho, na trajetória de vocês, que vocês venceram, né? E como é que foi vencer isso daí?
Pode comentar aí que eu complemento no final. A gente teve bastante.
Vou falar a minha dificuldade, cara. Foi na questão do tipo da estrutura de teste, cara. Tipo, ter ela certinho na hora que eu vou testar um produto, tá? Eu faço planilha desde o início, sei meu CPA, sei tudo, porque qualquer coisa, tipo, eu sabia que eu podia ir me perder. Qualquer coisa sobre me perder. Então, eu planejava uma verba, no caso, para mim não poder me perder, uma verba para testar esse produto e dividir pelo número de dias. Aí, eu vou testar esse produto esses dias, porque a gente estava testando muito produto, um dia só, o produto dava ruim, a gente já descartava. Aí foi que a gente viu já, bora testar mais amplo o teste. Pra ter uma visão maior.
Se organizar melhor ali, né? Parar de se fato, só fazer, dar um passo atrás e pensar, né? Que é o trabalho mais difícil.
É. Outra dificuldade também, né?
Porque também tem dias que o Facebook também tá...
Não ajuda.
Outra dificuldade também é mudar aquilo de produto vencedor para produto lucrativo, que isso foi a virada também, né? A gente consegue, por exemplo, a gente não consegue escalar um produto, mas a gente consegue fazer um produto, fazer 100 mil, 50 mil no mês, que já pagando os custos fixos, todos nós.
É importante entender as alavancas da escala, que eu falo ali, né, cara? Criativo, público, oferta e orçamento. Tem muita gente que só quer escalar no orçamento, só no orçamento, mas... Oferta, né, que é outros produtos, é uma das mais fáceis e a mais efetiva, na minha opinião.
Outra dificuldade é várias pessoas falando o que fazer, né? A gente teve uma época que a gente mudava de estratégia todo dia. Isso daí pra galera aí também não é bom.
Não é bom.
Sempre seguir uma coisa ali, alguém que está te mentorando, te dando os conselhos, segue ele. E faz somente aquilo que ele tá falando, entendeu? Não muda. Porque no Instagram, se for olhar...
Isso aí é o pior erro de todos os iniciantes. Se a gente for ver 10 caducash aí, 10 pessoas vão falar essa mesma coisa aí, cara.
A gente caiu nesse erro, mas depois a gente teve a cabeça centrada. Não, bora, a gente tá errando nisso. A gente não deixa nem um dia fazendo esse teste, já tá mudando para outra estratégia. Enfim, isso daí foi um dos nossos piores erros mesmo, né?
Isso é para todos os iniciantes aí, é uma grande dificuldade, cara. Eu acho que só para... Vai falar, Igor?
Ah, também tem um erro que a gente cometeu também, foi a questão da precificação do nosso mercado também.
É isso aí, né? Eu falo isso aí para a rapaziada, mas como é que foi para vocês? Como é que vocês se atentaram que isso foi um grande problema e como vocês resolveram isso daí?
Teve porque a gente tava precificando 2x no produto e tal, não tinha uma margem para queimar. Foi que a gente tava vendendo, mas não tava dando aquele
dando resultado, né? Só o faturamento sem lucro não adianta, tem que precificar um pouquinho mais alto.
Exatamente. Isso também leva a muita... É ligado com muitas outras coisas também, né? Por exemplo, se a gente está conseguindo escalar um produto, eu já consigo negociar com o fornecedor um preço mais barato, isso já dá uma outra margem, entendeu? Sim. Tanto que eu negocio com ele, se eu vender 1.000 desse produto aqui, ele já me dá um desconto maior. Se eu vender mais 2.000 unidades, no caso, ele já me dá outro desconto, entendeu? A gente já tem tudo muito alinhado, né? Eu já passo treinamento para meus funcionários. Uhum. Olha, bora negociar, a gente fala que a gente faz a gente tá vendendo muito, a gente sabe já tratar com o chinês, né? A gente já sabe conversar com ele, na verdade. Então, isso daí
isso,
tudo.
Isso foi uma quebra de crença de vocês? Tem muita gente que tem a crença de que não pode, não consegue vender os produtos mais caro, né? Com markup mais alto e tal. Muitas das vezes isso é crença das pessoas, né? Vocês tiveram essa daí também?
No início a gente também a gente não conseguia aumentar, a gente ficava com medo, a gente aumentava R$10, aí no outro dia, caiu um pouco as vendas, aí eu falei, Igor, a gente aumentou R$10, cara, a gente aumentou, foi isso que mudou, enfim, aí foi que a gente começou a seguir o que tu falava lá e tudo mais, foi que a gente começou um markup melhor e também tirando uns custos, né, negociando com o gateway, enfim, a gente começava a ter
melhorando as margens inteiras, né?
Uma margem boa para trabalhar, entendeu?
Sim. Também a gente também agregava a oferta, né?
Com certeza.
Oferecia um e-book, oferecia, até lá, um brinde, sei lá, outra coisa. Até fazer kits, na verdade, que induzir o cliente a comprar o kit lá. Fazer
isso aí é um dos grandes diferenciais ali da oferta, né? Aumenta muito a margem.
A gente não fazia kit, cara. Depois que a gente fez kit com o Upsell, saía muito bem. A gente usa Yamp lá e dá pra fazer uma copy legal no Upsell, sai de 10 vendas assim, saiu umas 7 Upsell 5, Upsell, entendeu? Então, isso agregava muito. Às vezes só o Upsell pagava os custos fixos.
Daí vem o lucro ali da parada e tem muita gente que o cara gasta pouquinho e aí ele quer ver o lucro ali direto na venda fria, no Facebook e tal. Cara, a maioria do resultado tá num back-end bem feito, né? Você considera que você conseguiria escalar hoje do jeito que você escala sem o atendimento ali? Para recuperar essa venda toda? Ia dar ROI?
Impossível.
Sem o atendimento?
Impossível, cara.
Não é. Tem que ter a conversão de boleta, a conversão de carrinho. Tem que ter o upsell. O upsell faz muita diferença para melhorar a margem.
Hoje a nossa conversão de boleto, a gente definiu uma estratégia boa desde o começo do ano, que a nossa conversão de boleto não cai de 50%, é tudo acima de 50% nossa conversão de boleto. Entendeu? Então isso faz a total diferença, porque a gente já tem lucro no cartão. E quando cai o boleto, cara, já enche os olhos, entendeu?
Sim.
Tanto que a gente tem muitas metas para os nossos suporte, a gente paga, quando eles batem a meta, a gente paga um a mais para eles diário, semanais também. Isso faz com que eles mesmo criem estratégias, eles vão atrás das coisas, isso as pessoas também não entendem também, né? Eles ficam com pena de dar R$50 para um cara que vai te trazer.
Pois é, né, cara? Pois é. Ó, o cara que fica com medo de ter gente no time para ele poder crescer, esse cara ele vai morrer pequeno a vida toda, né, cara?
Tanto que o nosso suporte de boleto já fez uma planilha totalmente dinâmica, já tem a coluna lá, quanto falta para eu bater 30%, quanto falta para eu bater 50%, aí quantos boletos faltam, entendeu? Uhum. Isso daí ele mesmo já se incentiva e eles criam os métodos dele que a gente só vai replicando para os outros, entendeu? Isso tá muito bem alinhado isso daí também. As pessoas têm que entender bem isso, de questão de meta, que isso faz o diferencial e tanto, né?
Faz um diferencial, com certeza.
O gás da pessoa, né? O gás dos trabalhadores, eles se sentem motivados em sentar de manhã para trabalhar, entendeu? É, eles sabem que querem bater a meta, enfim. É diferente de outra empresa, de outros drop, né? Que eles têm muita dificuldade com o suporte deles lá. Enfim.
É muito do como a pessoa trata, né? É muito do como a pessoa vê, cara. Isso aqui é uma pessoa que vai ir comigo além ou isso aqui é só uma pessoa que tá fazendo alguma coisa aqui pra mim agora? Dependendo da mentalidade que o cara, que o dono da empresa tem em relação ao time dele, vai ser se ele vai crescer ou se ele vai ficar estagnado, né? É a história, né? Eu finge que me paga, eu finge que trabalha.
É, exatamente. Tanto pô, que...
É, tem que ser ganha-ganha pra todo mundo.
Para os novos funcionários, né, ele já tem, vamos dizer, a prova social do crescimento da empresa, né, assim.
Uhum.
Por exemplo, o cara aumentou o salário dele, vamos dizer assim, três vezes, assim, quase em 2 meses, entendeu? A gente aumentou, a gente viu que ele estava trabalhando bem. Então, isso se torna uma prova social para os outros funcionários também.
Com certeza.
Ele dá um gás tremendo isso neles.
Cara, top. Acho que eu tenho uma pergunta final aí para vocês. Para falar, cara, o quanto vocês acham aí que o Scala e até o próprio CF, né? Mas eu acho que mais o Scala contribuiu aí para o resultado, para o sucesso de vocês.
Cara, para mim, o Scala ele é um curso mais completo, assim, não só de drop, porque ele
de empresa. Vai,
é de empresa, é uma empresa, não é só fazer uma vendinha, uma renda extra e tal, e só. Tipo, é uma coisa que lá que te faz ter mais conhecimento sobre processos, sobre tua gestão de equipe, tem também um network lá que a, o cara tá tendo um problema lá, ele comunica esse problema, aí tu pode se espelhar e evitar esse problema que ele teve.
Sim.
A indicação que eu tenho do Scala é igual o Ico falou, né? Tanto que eu falo, as pessoas perguntam, ah, o que tu acha do Cadu? Eu falo, cara, compra o Scala deles de olhos fechados, que tu não vai te arrepender, cara. Tanto que pra gente, também, inclusive pra mim, né, o Scala me deu uma visão totalmente diferente de tudo. Tanto que ele não serve só pra drop, ele é
empresa. É só saber interpretar, mesmo. Né, cara? É só saber interpretar. Ah,
se tu quiser montar uma hamburgueria, se tu quiser montar qualquer coisa, uma empresa de logística, de transporte, o Scala serve. Porque ele te ensina a vender, te ensina a administrar, ele te ensina a escolher fornecedor. Enfim, ele é completo, entendeu? Isso que fez total diferença, além do network, entendeu? Network também é no grupo e as calls semanais ali fazem total diferença também. Apagar o fogo, né? Apagar aquele drama.
As coisas que acontecem durante o dia, né, cara? Uma das coisas que eu fico mais feliz e que eu vejo mais mesmo na parada do Scala, e que até eu, né, na minha trajetória, por isso que eu coloco ali no Scala, é que, isso vem do livro do Mito do Empreendedor, né? É que a gente não aprende de fato a criar uma empresa assim, a gente aprende a fazer habilidade técnica. E qual que é a habilidade técnica? Criar a loja, botar o produto para rodar no Facebook ali e tudo isso. Só que isso é técnico, né, cara? Mas como que você transforma isso numa empresa de verdade? É tendo os processos, tendo as pessoas, fazendo a máquina girar, sem necessariamente você estar precisando botar a mão só em si supervisionando, né? E quando a gente pega no Scala e mostra o modelo de negócio para você entender de cima de fato, e mostra ali no tático, né, que no estratégico, os processos ali, o operacional, que é o que todos os outros cursos de drop têm, tanto é que eu acho que é simples. Mas a boniteza disso é que vê que é realmente simples. Você só precisa saber controlar direito, que é onde as pessoas se perdem, né? Elas não sabem controlar, e não sabem nem se ter meta, não sabem se organizar, não sabem fazer as paradas acontecer. Então, isso é... E as pessoas acham, não, eu vou entrar lá e vou aprender a técnica maluca do Facebook Ads, vou aprender o jeito maluco de minerar produto e que o segredo do Cadu... E não tem segredo. O segredo é que não tem segredo. É o segredo do McDonald's. É simples. Só que é um simples muito bem feito e muito otimizado, né? E aí chega no nível que vocês estão. Isso é muito foda pra mim. Ver o resultado que vocês têm de vocês terem pegado e aplicar. Vocês estão num nível hoje que vocês não estavam antes do Scala e, pelo que vocês falaram, o Scala foi o grande fator diferencial que fez vocês chegarem nisso daí. Então, cara, muito obrigado por vocês terem vindo aqui contar a trajetória de vocês, contar a experiência. Se vocês quiserem deixar um recado final aí pra rapaziada, eu sempre falo, né, cara, deixa um conselho, pensa que é o Igor ou o Giovanni lá atrás que estava começando, que estava assistindo. O que que a pessoa que está começando pode? Eu vi que o Igor também começou a criar um conteúdo ali. O que que se falaria, cara, para as pessoas que estão iniciando aí? Esse é o momento, é a hora aberta.
O meu conselho, cara, para a galera que está começando sobre drop, é o cara ter consistência. Né? O cara ter desenhado toda a estratégia, tá? Aí agora vamos aplicar. Vamos aplicar isso aí até dar certo, cara. Não ir buscar outra coisa. Ah, vou fazer drop uma semana, vou fazer afiliado outra semana. O cara tem que ter também o foco, né? O cara tem que ter o foco e...
É o que o Giovanni falou um pouquinho mais cedo, né?
Um conselho que eu dou pra galera é... Que ajuda muito eu e o Igor, né? A gente, por exemplo, começar sozinho é um pouco difícil. Começar com outra pessoa que te ajuda bastante é muito melhor. Tanto que o Igor, eu e o Igor, assim, a gente diariamente a gente conversa sobre a empresa. Mas, assim, eu acho que toda noite, assim, a gente conversa sobre outras coisas, que a gente se motiva cada vez mais, entendeu? Quando eu e ele, assim, ou eu tô pra baixo, ele vem lá do nada, ele já manda uma outra ideia, bora fazer isso, olha isso aqui tá dando certo, olha isso aqui no futuro e tal. Enfim, a gente vai se motivando, porque como aqui na nossa cidade, está no norte do Brasil, né, o pessoal não entende que isso é um negócio, uma empresa e tudo mais. E ele vive uma realidade totalmente diferente. E a gente está pensando em muitas coisas. Então, ter alguém ali para te motivar e diariamente ali para te dando um gás, isso daí faz total diferença, cara. Total diferença mesmo. E tanto que tu tem que... A gente escolheu mudar nossas amizades também, que isso também faz muita diferença. A gente tem mais amigos online agora do que pessoalmente, como a gente tinha antigamente, né? Que aquilo, a gente vê as outras pessoas crescendo, a gente vai querer crescer também, entendeu? Aquilo motiva muito. Então, e eu penso que é para a galera que está iniciando, não tratar o drop como uma renda extra, como todo mundo faz, né? Negócio de Hotmart, ah, vamos ganhar R$1.000 por mês ali para implementar. Não. Trata isso como se fosse uma empresa mesmo, um negócio da tua vida. Foi que onde eu tive a virada de chave, o negócio tá dando certo, eu me demiti dos três empregos, e foquei só nisso. Foi que o negócio começou a crescer, entendeu? Porque eu dormia pensando naquilo, acordava pensando naquilo, às vezes nem dormia, levantava no meio da noite com ideia, já começava a aplicar, entendeu? Isso faz total diferença, entendeu? E isso faz tu crescer muito mesmo, como empresa. Eu acho que essa é a dica da galera. Sempre focar. Vai ter muita coisa que vai tirar teu foco, mas sempre focar. Sempre ter a galera, algum amigo ou sócio ali que te tá motivando. Sempre tá mandando aqui, olha, isso aqui o cara fez. Isso aqui é muito bom, isso aqui no futuro. A gente faz importação. Enfim, a gente conversa sobre muitos assuntos que motivam muito a gente, entendeu? E isso daí é muito bom do que tu tá jogando sozinho. Porque eu vejo que, na maioria da nossa idade, por exemplo, a gente tem 22 anos, agora eu vivo 23. Cara, o pessoal só tá pensando em farra, em algumas coisas que não agregam a nada, né? Entendeu?
Sim.
E ter a pessoa certa do teu lado, cara, isso faz muita diferença, muito, muito mesmo, muito. E o drop pra gente mudou totalmente a nossa vida. Hoje a gente vive teoricamente tranquilo, né? Faz o que a gente bem entender, assim, mas com cabeça, sabe? Enfim, o drop, eu posso falar por mim que o drop mudou a minha vida. E agora a gente está começando a crescer, começando a criar outras empresas. Enfim, a gente tem uma gama de coisas que a gente tem que aplicar aí, que são projetos futuros, que a gente dorme pensando e acorda com novos projetos. Né? Basicamente é isso.
Isso é uma parada muito boa, esses negócios que você falaram, que é, cara, a importância do foco... Que é muito bom, e aí se a galera não pegou, a importância de ter as amizades certas, igual ali que vocês falaram, e também uma outra coisa muito boa, que sempre quando eu tenho as pessoas aqui com entrevista, elas trazem um sócio assim, eu vejo o quão é importante, porque também comecei lá atrás, comecei com outras pessoas, hoje eu tenho gente da minha equipe também que toma decisão de comigo, não estou eu como decisão de tudo, que não dá. E isso é muito importante, cara, porque é muita coisa sozinho. Você não tem como ser bom em tudo sozinho, cara. Não tem como.
Até a questão do medo, né? Às vezes o Igor manda assim, mano, o que tu acha disso? Eu não penso duas vezes, aí, bora meter a cara. A gente vai e mete a cara, se der merda, foi a gente que tentou, se deu certo, é mérito nosso, entendeu? Isso é muito bom, porque o medo o medo eu acho que é a principal. A principal questão assim, de tudo, eu acho.
Tem também um lance que o drop é uma escola de marketing digital.
Assim,
tipo, tá, tu pode fazer drop, tá, caso não dê certo, mas tu já tem o conhecimento que tu pode até vender esse serviço, tá? Tu pode fazer gestão de tráfego, pode fazer copy para outras lojas, não sei. Ele vai ser uma grande escola para ti.
Sim, para qualquer coisa que queira fazer, né? Então isso é muito bom. Gente, cara, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, contado a trajetória para a rapaziada. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui, até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho aqui em cima para ter mais conteúdo como esse. E manda aí nos comentários o que você achou desse, que foi um dos melhores de cada cast, na minha opinião. Beleza? Tamo junto, rapaziada, e vamos mandar bala. Valeu!
Valeu.